tudo isso saiu de uma reunião que nós fizemos na Regional de Saúde sobre o caos que a gente está vivendo no não-Covid, né? Nos pacientes normais, vítimas de trauma, vítimas de AVC, de infartos. E a gente fez uma reunião na sexta-feira passada com a chefe da Regional, doutora Lilimar, também o diretor do CONSAMU, o senhor João, o diretor médico, doutor Rodrigo, o diretor médico da macro-regulação, o senhor Fernando Sonomia. E a gente chegou à seguinte conclusão. Todos os leitos que atendem pacientes não COVID estavam sobrecarregados. Não era só o Hospital Universitário. Também tivemos a presença do diretor do São Lucas, Sortoso, e também a direção do Salete. Todos os prestadores SUS da cidade de Cascavel estavam sobrecarregados com capacidade de atendimento acima dos 100%. E também no entorno, né, na nossa macro-região oeste, os 94 municípios, onde poderíamos encaminhar pacientes, a macro-regulação ativamente procurando leitos, mas não encontrando leitos para esses pacientes. E a nossa sala de emergência tem passado com uma média aí nas últimas 5 semanas, mais ou menos, com 8, 9 pacientes, onde é um espaço para 5. O nosso corredor do pronto-socorro também, onde deveria acomodar adequadamente uns 40 pacientes, no máximo a gente tem passado com 65, chegamos a 75 pacientes. É desumano o atendimento desse jeito, é inseguro para o paciente, e foi essa situação que nós colocamos na reunião na sexta-feira. E a proposta do Hospital Universitário era essa, que a gente pudesse atender a necessidade da população no momento que a população está passando. E aí, já na segunda-feira, 6 horas da tarde, eu recebi um ofício da Secretaria de Estado de Saúde, onde o nosso diálogo sempre foi muito próximo, muito aberto e muito sincero. E eu havia colocado, né, nós estamos com espaço ocioso lá, porque a baixa do Covid levou a essa ociosidade, e a gente primando, o Hospital Universitário sempre prima por isso, pela eficiência, vamos ocupar esse espaço com outras coisas. Então, veio o ofício do Dr. Vinícius Filipac, autorizando nós a fecharmos 20 leitos de terapia intensiva Covid a partir de 1º de setembro. E no ofício dele, ele não indicava o que a gente fazer. Porém, a gente já tinha discutido isso na reunião de sexta-feira com a regional, e a gente decidiu, então, internamente ali no hospital, para abrir 10 leitos de terapia intensiva na conversão desses leitos, né, terapia intensiva adulto normal. Eu vou readequar a sala de emergência do pronto-socorro, e ela deixará de ser sala de emergência e virará também uma unidade de terapia intensiva no pronto-socorro com 5 leitos. Vou desativar a triagem do pronto-socorro, e lá vai ser a nova sala de emergência com 3 boxes de atendimento e também 20 leitos de enfermaria lá na unidade onde funciona o Covid hoje, que era a antiga unidade de queimados. Então há um ganho para a população que a gente pode contabilizar de 20 leitos de enfermaria e mais 15 leitos de terapia intensiva à disposição da macro-regulação para a gente conseguir desafogar o sistema público do não-Covid, que era o que estava caótico nesse momento.
É, na verdade, que como o Hospital Universitário do Oeste é referência aqui na nossa região, vocês agora estão voltando praticamente à normalidade. Vocês tiveram que se readequar, uma grande mudança, né, desde que aí um ano e meio atrás, a gente vem acompanhando, e aos poucos vocês foram se adequando para poder atender toda a região, né, com exclusividade a Covid, referência, né?
Como eu falei, nós sempre quisemos, e o nosso papel é esse, é atender a população conforme a demanda da população. E o diálogo que se aproximou muito depois que a gente assumiu a gestão junto à Secretaria de Estado de Saúde, tenho que agradecer muito aqui o secretário Beto Preto, o chefe de gabinete dele, o senhor Ian, os diretores, o Nestor e o Vinícius, sempre muito solícitos às necessidades da região, da macro-região oeste aqui. E conforme foi a necessidade do Covid, nós fomos nos adaptando, como você disse. Nós chegamos aí no ápice de 70 leitos, foi um crescimento, a gente saiu de 19 para 89 leitos de terapia intensiva no hospital, foi um crescimento de 360% em um ano. E aquele momento onde a população mais precisou de leitos de terapia intensiva Covid, o hospital se desdobrou, com o auxílio da CESA, lógico, para que a gente conseguisse chegar nesses 70 leitos ali em fevereiro, março desse ano. Agora a situação está tranquila, e aí a necessidade da população neste momento era esses leitos. Claro que nós temos o cuidado, muito cuidado, de fazer o seguinte: não desmontar os leitos e já retirar os equipamentos. Nós estamos reconvertendo os leitos para atender a população em geral, mas os equipamentos permanecem no hospital. A equipe de RH, que eu tocava a UTI Covid, vai tocar esses leitos que a gente está colocando à disposição. E caso haja alguma intercorrência em relação à lotação de Covid, o compromisso do Hospital Universitário é voltar ao atendimento Covid. Esses 20 leitos retornam. Em torno de 48 horas a gente consegue remontar novamente efetivamente esses leitos.
Embora tenha toda essa estrutura para isso, né, Rafael, a gente torce para que isso não aconteça, porque daí seria um retrocesso, né?
Exatamente.
E eu conversei com você logo que você chegou aqui, que a gente pode avaliar, pode atrelar essa diminuição aí ao avanço da vacinação.
Com certeza.
Já que vocês atendem toda a macro-região, muitos municípios já estão avançando, diminuindo cada vez mais a faixa etária.
Com certeza. A taxa de mortalidade dos pacientes com idade superior a 70, 80 anos reduziu bastante. Eles ainda têm gravidade, apesar do quadro vacinal estar completo, ainda precisam muito de internamento. A faixa etária intermediária, que é em torno de 30 a 60 anos, reduziu muito o internamento hospitalar e também a taxa de mortalidade. A gente tem tido pacientes mais jovens, mas porque ainda não completaram o esquema vacinal completo, né? Agora a gente está aqui em Cascavel vacinando 22 anos ou mais, e aí isso tudo é reflexo da vacina. E o critério para o Estado diminuir leitos em determinadas regiões são esses que a gente observa: redução de taxa de ocupação hospitalar, redução de taxa de infectados, né? Apesar de uma coincidente, essa semana teve uma taxa elevada de infectados, o número de internamento hospitalar ainda não coincidiu com esse aumento. Então, os infectados, eles estão infectados, mas ainda não estão piorando a ponto de precisarem ser entubados, precisar de oxigenoterapia, precisar do internamento hospitalar. Isso a gente vai observar, lógico, todos os indicativos nas próximas semanas, para realmente ver se essa decisão é acertada ou não. Se não for acertada, a gente volta ao normal, mas como você disse, seria um retrocesso. A gente espera que a vacina avance cada vez mais, dia a dia a gente reduza, aumente as faixas etárias a serem vacinadas e complete o esquema vacinal de quem já foi vacinado na primeira dose.
Inclusive, em relação às internações, Rafael, a gente vê aí que as pessoas infectadas estão procurando menos hospitais, muito também em função da vacinação. Muitas pessoas que tomaram pelo menos a primeira dose acabam contraindo a Covid por um motivo ou outro, mas não tão severamente, não com efeitos tão severos quanto antes da vacinação. Isso também reflete, né?
Exatamente. O que a gente tem observado é que eles apresentam um sintoma gripal grave, que é febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, mas não chega a ter aquela hiperinflamação pulmonar que causava falta de ar, que precisava de oxigenoterapia e precisava de entubar. Claro que ainda existe. Por isso, nós continuamos ainda com 50 leitos de terapia intensiva exclusivas para o Covid ainda no Hospital Universitário.
Você falava da faixa etária diminuindo cada vez mais. Um exemplo disso é o município aqui de Toledo, né, que também é atendido por vocês, faz parte da macro-região. Toledo tem aí, ó, 142.645 a população estimada lá, e já tinha vacinado até ontem, Rafael, 124.905 pessoas. E agora está fazendo parte desse estudo da Pfizer, começando já a vacinar a população a partir de 12 anos de idade.
Isso é uma vitória.
Como nós falamos, diminuindo cada vez mais, isso realmente é uma vitória, vale a pena a gente falar, foi destaque nacional. E a vizinha aqui, na nossa vizinha Toledo, como eu disse, atendido por vocês.
Exatamente.
Também.
Exatamente. E aí, a semana passada eu também estava vendo um estudo sobre a Coronavac ser eficaz da variante Delta. Isso também é muito animador para nós que estamos nessa luta desde março do ano passado, né? Os serviços de saúde todos se desdobraram, não foi só a nossa equipe do Hospital Universitário, mas de toda a região se desdobraram para conseguir atender a população. A gente observa alguns movimentos de ampliações de permissividade, né, em relação à presença de mais população dentro de um certo ambiente. Estava vendo uma discussão em Foz do Iguaçu sobre eventos esportivos com até 1.500 pessoas. Isso dá um pouco de preocupação a nós, trabalhadores da saúde, mas, em contrapartida, isso também tem sido observado em relação à segurança vacinal dessa população.